Pelo quinto ano consecutivo, a Noruega foi considerado o país mais democrático do mundo, segundo o Índice de Democracia publicado pelo The Economist Intelligence Unit. O país escandinavo obteve 9,93 pontos em uma escala de 10 pelo terceiro ano consecutivo. A presença do país no topo da lista já é mais tradição do que surpresa dentro da lista de 165 países e dois territórios que o índice contempla. A Noruega conseguiu pontuação máxima em 4 dos 5 fatores avaliados pela medição: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionalidade do governo, participação política e cultura política. Mas o que permitiu que o país nórdico se tornasse o mais democrático do mundo? Os especialistas consultados pela BBC concordam que instituições públicas fortes, uma cultura baseada na confiança e na baixa desigualdade são essenciais. Um Estado forte com pouca corrupção e favoritismo gera confiança e tem instrumentos necessários para contribuir para baixar a desigualdade através de altos impostos que criam bons serviços públicos, disse à BBC Benedict Bull, líder da rede norueguesa de estudos latino-americanos, a NOLARMET. No país, a igualdade parece ser um conceito-chave. A Noruega é um país com uma forte cultura igualitária, cujas origens estão na religião protestante, de ter sido um país pobre e austero e com uma profunda tradição de proximidade entre o poder público e a sociedade, disse a BBC Mariano Aguirre, diretor do Centro Norueguês para a Construção da Paz, que tem sede em Oslo. A alta valorização da igualdade tem muito a ver com a história do país. A Noruega é diferente de outros países europeus, já que nunca foi potência colonial. Na verdade, é o contrário. O país foi historicamente dominado por outras potências, como Dinamarca, Suécia e Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo Aguirre, a sociedade norueguesa não tem a melancolia do poder que alguns dos países que foram potências coloniais têm. E este país, que tem sido um exemplo para o mundo, acaba de implantar algo que é muito debatido e muito contestado em muitos países: legalização do consumo de drogas. Daniela Franco, da RFI, dá os detalhes.
A Noruega anunciou uma reforma histórica da política de drogas do país, que vai descriminalizar a posse de entorpecentes para consumo pessoal e focar no tratamento médico dos usuários. A inspiração para essa mudança veio de Portugal. É sobre este assunto que vamos conversar agora com a correspondente da RFI em Estocolmo, Cláudia Valim. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Daniela.
Cláudia, quais são os detalhes dessa reforma da política de drogas da Noruega?
A ideia, Daniela, é transferir a responsabilidade sobre a política de drogas das mãos do sistema de justiça penal para as agências governamentais de saúde. Em vez de punir os usuários de drogas, os noruegueses querem oferecer apoio e tratamento médico aos dependentes. A Noruega tem índices historicamente altos de mortes por overdose, com cerca de 260 casos por ano. Agora, o governo obteve apoio da maioria dos partidos do parlamento norueguês para implementar a reforma, que foi inspirada no modelo pioneiro adotado por Portugal em 2001.
E quais têm sido os resultados dessa política de drogas de Portugal que está inspirando aí os noruegueses, Cláudia?
Olha, Daniela, desde a descriminalização das drogas em 2001, Portugal tem registrado quedas dramáticas no número de mortes por overdose e também no índice de infecções pelo vírus HIV e de crimes relacionados com o consumo de entorpecentes. Estudos indicam que o uso de drogas diminuiu no país. Entre a população com menos de 34 anos de idade, o consumo de heroína caiu 70%. Portugal, Daniela, continua a enfrentar desafios. Um dos responsáveis pelo sistema português alertou recentemente para uma espécie de complacência social diante da maconha, que, segundo ele, também teve a sua potência aumentada e tem, consequentemente, levado mais dependentes a hospitais com quadros de psicose aguda e esquizofrenia. Apesar de ainda apresentar índices preocupantes de 16 anos, depois dessa reforma, a experiência portuguesa mostra que o consumo de drogas não aumentou como se temia e nem o país se tornou uma rota de turismo de drogas.
E Cláudia, como é que funciona exatamente esse modelo português tão aclamado?
Olha, Daniela, até 2001, quando a lei de descriminalização do consumo e posse de drogas entrou em vigor em Portugal, os usuários eram punidos com multa ou penas de até um ano de prisão. Atualmente, quando um dependente é flagrado com até 10 doses de uma droga para consumo pessoal e não há suspeita de tráfico, a droga é apreendida e o usuário é encaminhado a uma comissão de dissuasão da toxicodependência. Cada um dos 18 distritos de Portugal tem uma comissão desse tipo, composta por uma equipe multidisciplinar que inclui profissionais de saúde, de serviço social e também de direito. Em vez de ser levado para a cadeia, o usuário entra em um programa de tratamento da sua dependência de drogas. Em alguns casos, a comissão pode decidir simplesmente aplicar uma pequena multa ao usuário.
E Cláudia, o plano da Noruega é copiar completamente esse modelo português de política de drogas?
Não exatamente. O plano é pesquisar e implementar o que vem funcionando em Portugal. Essa vai ser uma mudança radical na política de drogas norueguesa, Daniela. Entre as décadas de 60 e 80, a Noruega se tornou um dos estados mais repressivos da Europa Ocidental no combate às drogas. Nesse período, a pena para delitos relacionados a entorpecentes subiu de 6 meses para 21 anos de prisão, que na legislação norueguesa é a pena máxima para qualquer tipo de crime. Usuários de drogas eram considerados criminosos e uma ameaça à ordem social. A partir dos anos 80, a atitude em relação aos dependentes começou a mudar, Daniela. A fim de reduzir o risco de transmissão do vírus HIV, as autoridades implementaram um sistema de distribuição de seringas esterilizadas. E, em 2005, o governo decidiu abrir centros supervisionados para a injeção de drogas, com o objetivo de reduzir o número de mortes de dependentes por overdose.
Como se observa, não deixa de ser uma reforma marcante na política de drogas. A seguir, realização de atividades sob o comando direto do cérebro.